Olá, seja bem-vindo a mais um Bússola Cast, com o tema Como fortalecer a comunidade em meio à crise do coronavírus. Simeão, do Bússola Social, entrevista Elda Kelly, que é diretora administrativa socioambiental do Instituto Nordeste Cidadania, e João Henrique, coordenador de captação de recursos do Instituto Nordeste Cidadania. Já adianto e peço desculpas pelos problemas de conexão com a internet que tivemos durante a transmissão. Fique agora com a entrevista.
E esse é mais um Bússola Cast. E hoje trouxemos para conversar conosco o João Henrique Zanoni, que é coordenador da captação de recursos, e também a Elda Kelly Pereira, que é diretora administrativa socioambiental do INEC, o Instituto Nordeste Cidadania. Olá, João. Olá, Elda. Tudo bem com vocês?
Olá, tudo jóia. É um prazer estar aqui com vocês.
Que bom, que
Olá
bom.
Olá a todos. A todos, é muito bom poder estar aqui com todos os amigos aí.
É um prazer ter vocês aqui, sabe? A gente queria muito trazer essa entrevista aí para expor para o Brasil, aí para todos que nos assistem, todo o trabalho que vocês realizam aí no Nordeste, Norte de Minas, Norte do Espírito Santo, né? Elda, conta um pouquinho do INEC, como ele começou, como ele surgiu, há quanto tempo vocês atuam, onde vocês atuam, conta um pouquinho para a gente, que o pessoal está ouvindo a gente, vendo.
O INEC ele surgiu em meados de 1993, na época da ação contra a fome, miséria e Betim, né? Que eram as ações da cidadania. Então, o INEC ele surgiu como um comitê de ação da cidadania. E essa campanha inicial do INEC nós fazemos até hoje, em parceria com a Ação da Cidadania para a distribuição de alimentos, né? A campanha é tão conhecida como Natal Sem Fome. Então, o INEC ele surgiu nessa época, né? De emergência mesmo, é onde as pessoas clamavam por fome, né? Então, eu lembro que quem tem fome tem pressa, né? Hoje mudou um pouquinho, fome não é fake, né? Mas é quem tem fome tem pressa. E a gente surgiu nesse momento, né? Esse momento bastante difícil para a sociedade, né? Onde o Brasil vivia muito a questão, estava muito presente a questão do mapa da fome. E aí o INEC ele foi crescendo, em 2000 nós tínhamos programas, em 96 nós nos oficializamos como ONG, né? Então nós passamos a ter a personalidade jurídica, e em 2003 nós firmamos o primeiro termo de parceria com o Banco do Nordeste na operacionalização do Crédito Amigo. E em 2005, nós firmamos outro termo de parceria com a operacionalização da Agromig. Então, hoje nós trabalhamos nossos programas sociais, como também operacionalizamos as microfinanças aí, em parceria com o Banco Nordeste. Né? Nessa parceria com o banco, nós temos aí cerca de 8 mil funcionários, tá? Em média. E a gente trabalha somente o pilar microfinanças. Nessa parceria com o banco, e nós também trabalhamos os nossos programas sociais junto às comunidades que nós atendemos.
Nossa, que interessante, né? Muito legal o trabalho de vocês de empoderamento comunitário, né? E essa parceria, imagina que traz um grande sucesso. João, e assim, conta um pouquinho dessas atividades, então, que vocês desenvolviam semana antes dessa pandemia, as atividades de microcrédito, essas atividades de empoderamento comunitário.
O INEC, como costuma dizer o nosso presidente, nós temos um pé numa canoa e outro pé na outra, né? Uma é o microcrédito e a outra é as atividades socioambientais. É o nosso compromisso com as comunidades onde nós temos. E para isso nós temos vários programas e projetos dentro desses programas, certo? E além da nossa atividade com microcrédito, nós desenvolvemos, então, dentro do INEC, um departamento chamado Departamento de Captação de Recursos, que é o departamento que vai buscar recursos olhando para a necessidade das regiões onde nós atuamos. Por exemplo, a comunidade mina, que o mais importante para elas são treinamentos específicos em determinadas áreas. Para isso, nós desenvolvemos mecanismos de captar recursos para essas áreas. Por exemplo, editais específicos de grandes fundações, parcerias com grandes corporações que são dessas atividades. Nós sempre somos muito, nós somos ponte, porque nós, como atuamos em todo o Nordeste, Norte de Minas e Norte do Espírito Santo, nós realmente temos inserção no Nordeste. Nós temos capacidade de atingir os lugares mais necessitados e temos equipe para fazer isso, seja quando atuamos no microcrédito ou quando atuamos em necessidades urgentes, como é a necessidade de uma cesta básica, como também em cursos de pré-vestibular, como dentro da área ambiental, existem vários cursos dentro dessa área, inclusive na área gastronômica, como também na área cultural. Enfim, a gente tem uma gama de atuação muito grande e buscamos recursos não somente da atividade principal, que falamos que é o microcrédito, como também da parceria com grandes empresas, que nós façamos isso.
Nossa, que interessante, né? O legal é que essa ação de vocês aí também não é só ação junto com o Banco Nordeste, mas ação de busca também de recursos, porque vocês já conhecem a região, né? E é interessante que vocês geram uma perspectiva de mudança para as pessoas que estão lá nessa região, né? Porque geralmente eles têm só aquela visão de ficar aguardando somente aquela cesta básica que vem todo mês daquela pessoa que vai entregar, ou da Kombi ali que vem entregar algum produto de limpeza. Não, vocês geram uma perspectiva. Vocês mudam a visão da pessoa. Isso é um trabalho espetacular. Parabéns por esse trabalho, sabe? É gratificante ver que existem assim, instituições aí preocupadas também nesse empoderamento. Mas conta aí, você comentou que vocês têm os agentes e os funcionários. Né? Como é essa seleção? Como vocês procuram? Conta para nós, Zelda, como é feita essa seleção?
Nós hoje, nos nossos programas sociais, nós temos os agentes socioambientais, tá? Essa foi uma ideia que nós tivemos, porque antes os nossos programas sociais eles eram realizados, feitos aqui da sede para as comunidades. Nós não tínhamos um agente responsável já naquela região. Isso para a gente acabou que trouxe, a gente acabou que observou que indo na comunidade, voltando para a sede do INEP, isso nos causou poderia ter mais ganho se a gente tivesse uma pessoa lá. Por quê? Porque às vezes quando o INEP, a gente entra e sai, as pessoas não conseguem ver a riqueza daquele trabalho, elas não conseguem, às vezes, assimilar o tanto que o INEP vem trabalhando e construindo junto com ele, tá? Então, a gente teve a necessidade de contratar, nós dividimos a nossa área de atuação em 6 municípios de atuação. Então, essas seleções elas foram realizadas com pessoas que atuam dentro daquelas comunidades. Por quê? Porque elas trabalhando dentro daquela comunidade, elas conhecem a realidade daquela comunidade, elas conhecem as pessoas que trabalham na liderança, elas conhecem o poder local, né? E que isso pode nos ajudar muito nas ações que nós realizamos com aqueles municípios, naquelas comunidades. Então, para contratar esses agentes socioambientais, tivemos essa estratégia. Quanto aos agentes de microcrédito, hoje nós realizamos processo seletivo, mantemos também a mesma ideia de pessoas que trabalham dentro daquelas comunidades para que possam conhecer o comércio local e também trabalhar as estratégias de microfinanças.
Uau, muito legal mesmo. Acho que assim, vocês também criaram a parceria, né? Então, um multiplicador. Então, você traz o agente, né? É o líder que já é ali, né? Já é da comunidade. Geralmente, a comunidade sempre tem 1, 2 líderes ali que tomam a frente, que lutam pelas causas da comunidade, né? Então, a partir do momento que você envolve ele, traz para dentro do INEC, capacita e devolve ele com outra visão, ele vai levar a visão de um modo geral para a comunidade. A confiança que ele já tem é ampliada, né? Muito legal, parabéns por esse trabalho também. Nossa, show de bola. E assim, vamos falar um pouquinho, João, do microcrédito, como funciona o microcrédito, essa questão da seleção. Como vocês fazem essa seleção ali depois dos agentes? Eles selecionam a comunidade, eles verificam se por uma horta que é comunitária é necessária ali, ou se é feito algum outro tipo de divisão de estudo ali para saber quais as atuações que vocês fazem ali?
Simeão, os agentes, não especificamente de socioambiental nesse caso, que ele é o agente que vai nos auxiliar, nossa direção lá no local onde nós estamos atuando, né? Porque ele tem relacionamento com a comunidade, ele é reconhecido na comunidade como uma voz de liderança. E nós, em 2015, fomos premiados com um programa que chama PDLS, que é o Programa de Desenvolvimento Sustentável. Esse programa foi reconhecido pela Fundação Banco do Brasil como uma tecnologia social. Então, isso fortalece muito a que tipo de ação nós vamos fazer, porque o desenvolvimento ao longo dos anos desse programa nos permite entrar nas comunidades e, junto com os indivíduos da comunidade que têm uma boa voz, um representante da comunidade, eles ali discutem quais são as ações que vão ser tomadas. E o nosso agente é o agente que vai olhar para qual projeto que nós trabalhamos, em qual programa ele se encaixa, e aí vai inserir aquele programa conforme o pedido específico da comunidade. Então, a inserção dos programas, ela tem uma aderência muito alta, porque você não é colocado conforme a nossa vontade, e sim conforme a vontade do grupo. Mas sempre, e eu costumo dizer assim, que sempre a gente esbarra naquilo que é a necessidade de todas as instituições, sejam elas pequenas, médias ou grandes, nós sempre esbarramos que existe sempre muita gente querendo, e nós precisamos criar mecanismos de recursos para abranger isso. E diante dessa situação do Covid, nós pensamos que é muito importante olharmos para os mecanismos de captação que estão dispostos hoje. Praticamente todos os editais estão voltados para essa área, e, em geral, a gente quer somar as instituições que estão assistindo agora esse podcast. Nós queremos somar em relação a isso com um olhar de oportunidade, não só como um olhar de desespero, vamos dizer assim, né? Porque na primeira semana houve um aumento muito grande das doações. Isso já é um estudo nacional, e esse estudo demonstrou, inclusive saiu hoje esse estudo, demonstrando que essas doações começaram a diminuir bruscamente agora que o Covid se instalou. No entanto, não houve mudança econômica importante. Então, nós precisamos, nesse momento, a união de quem entende, a união de quem quer ajudar, para desenvolvermos mecanismos de captação para esse momento.
Ah, legal, legal essa mensagem que você passou. É um momento realmente que a gente já vem falando há tempos, um momento de reinvenção e reestruturação das organizações e até nós mesmos, né, de como somos solidários, como podemos repassar a solidariedade também para o pessoal, né? E aquilo que a gente conversou antes também, achei interessante você... Falou das mudanças e das atitudes e das ajudas que vocês realizaram junto a outras instituições e também outras organizações e até empresas, né? Fala um pouquinho para a gente, Helder, dessas ações que vocês realizaram aí nesse momento de urgência.
Hoje, em parceria com a Ação da Cidadania, né, que nós distribuímos cerca de quase 6.300 cestas básicas. Nós estamos distribuindo aí no Ceará, no Piauí, Alagoas e Sergipe. Né, esses foram os estados que a gente conseguiu fazer essa distribuição. Também contribuímos com recursos próprios na doação dessas cestas. Em parceria, nós também doamos recursos em parceria com a Universidade Federal no curso de arquitetura e com a Criarse, para que eles possam produzir EPIs, né? EPIs para pessoas que estão aí na linha de frente do Covid. Então, nós conseguimos que eles fizessem mais de 2.000 EPIs, esses EPIs já foram distribuídos. Esses EPIs, eles são feitos em impressoras 3D, né? Então, tudo que a gente pode fazer para as comunidades. Nós também tivemos uma parceria aí, compramos, nós também fizemos doações, junto a, e doamos insumos para que fossem feitas as máscaras, né, junto com as costureiras do Bom Jardim, né, que é um movimento do Bom Jardim, com as costureiras do IPRED. Essas máscaras, elas foram compradas pelo movimento Supera Fortaleza e também serão doadas para os profissionais que estão à frente do combate ao corona e também para as pessoas que estão em zona de vulnerabilidade, né? Aqui no Ceará, por exemplo, esse foi reeditado mais uma vez o decreto do governo do estado, onde foi colocado que todas as pessoas, para sair, elas precisam de máscaras. Né? Então, a gente sabe que essa demanda por EPI, ela vai aumentar, dado principalmente a necessidade que está impondo, né? E a gente também vai verificar umas no novas formas de trabalhar junto à sociedade para fazer uma mobilização para que a gente consiga fazer um maior número de doações também, tanto de alimentos para as pessoas que mais precisam e como também de EPIs. Né, para que as pessoas se sintam protegidas e a gente consiga minimizar, pelo menos alguma coisa, o contágio do vírus. Né? A gente sabe que hoje esse momento é da gente se reinventar. Né? A gente não sabe, hoje, o que tem hoje não é mais o que é amanhã. As decisões, elas precisam ser rápidas, a gente precisa estar atento ao que está acontecendo, né? Para poder o nosso negócio também não parar e a gente estar atento também às necessidades das comunidades. Né? Então, hoje, nossos projetos sociais, eram muito mais voltados para desenvolvimento da autoestima, para que as pessoas pudessem ter seu próprio negócio, para que as pessoas pudessem ter um ofício, né? Então, a gente tem muito curso de capacitação para as comunidades, para que elas pudessem ter sua renda própria. E hoje, infelizmente, dado o momento, a gente teve que mudar um pouco a estratégia e partir novamente para o assistencialismo, porque é uma demanda que hoje exige mais da gente.
Não, é importantíssima essa reflexão que você trouxe para nós ali, até em questão de vocês até ter uma visão de saber que tem um grupo de costureiras que deixaram de trabalhar porque não tem mais a demanda de trabalho, mas que existe uma demanda nessa de criar, de costurar essas máscaras. Então vocês fizeram toda essa articulação com essa visão de trazer quem poderia comprar essas máscaras, as costureiras que estavam necessitando trabalho, então o que precisou do insumo. Então vamos dar o trabalho para que ele possa ter esse consumo ali também.
Inclusive, as cestas básicas nós não compramos de supermercados grandes, a gente comprou de supermercados pequenos, onde ali a gente pudesse movimentar a economia local. Né? Então, assim, foi o dono do mercadinho, acabou que isso gerou uma rede em que eles mesmos começaram a se ajudar. Então, hoje, o que a gente fez, que foi um sucesso, foi o empenho do agente socioambiental, dele estar lá na comunidade, ele fazer campanhas para aumentar o número de doações e incrementar a cesta que a gente está dando. Então, assim, ele escutou a comunidade, viu os anseios da comunidade. Então, eles precisavam mais de farinha, de arroz, de feijão. Então, ele trabalhou em busca desses artigos, né? Para que pudesse complementar a cesta e pudesse, assim, satisfazer ali uma ansiedade daquela comunidade.
É outro fato importante, né? Então você traz a realidade da comunidade, né? Muitas vezes a gente acha que é a cesta básica, mas às vezes pode ser um material de limpeza, pode ser um material de higiene pessoal que está ali faltando. Como você já tem essa articulação, né? Que está ali, o agente comunitário, ele já traz ali o que é a realidade, né? Vocês conseguem trabalhar de uma forma mais assertiva, né? No resultado melhor. Legal. E
Fica
importante
mais.
também você consumir dentro da comunidade, porque, lógico, toda comunidade tem sua mercearia, tem seu barzinho, tem sua padaria, e eles ali empregam quem é dali, né? Muitas vezes ali tem muitos funcionários. Então, se você não comprar dali, comprar das grandes redes, o que acontece? Nós vamos pensar assim, vamos comprar em grande quantidade, mas aí aquela família que depende daquele trabalho que está ali precisando ali gerar aquela renda, porque o cara não vai conseguir fazer o giro sem o consumo, né? Isso é importantíssimo, muito legal.
E acaba que ele começa a se sentir parte daquele movimento, né? Então, é alguma coisa que está chegando na comunidade para ajudar. Ele vê a necessidade também de estar junto àquele movimento. Então, assim, um dos critérios que a gente sempre teve é trabalhar junto com a comunidade. A gente não trabalha e eles assistem, não. Eles trabalham junto com a gente, né? Então, assim, não existe a gente dar aquela famosa história, né? Não deu peixe sem a pescar, né? Então, assim, a gente trabalha mesmo em conjunto, em parceria com as comunidades. Isso é o que traz, é isso que eles conseguem visualizar, o poder que eles têm, a autoestima, que eles conseguem visualizar, que eles podem também fazer muitas coisas.
É importante isso. Ô, João, é lógico que essa rede, essa interação com a comunidade, onde vocês atuam com os agentes, não é de hoje, né? Conta para nós como é estruturada, como foi estruturada, porque essa rede, então, vocês só conseguiram ter essa assertividade porque já tinham montado essa rede, já estavam organizados, já tinha uma gestão de dados eficiente, já tinham os dados à prontidão. Então, como funciona aí no INEC para vocês fazerem essa análise, a coleta? Como é que foi isso aí?
Bem, Simeão, eu acho que é muito importante salientar que hoje o que fazemos aqui em Ará, especialmente, parece que nós organizamos isso do dia para a noite, mas na realidade é como você falou, né? Já são muitos de experiência e vem modificando a cada ano. O INEC é muito grande, né? Nós somos 8 mil colaboradores e temos uma gestão do mais alto compromisso. Eu acho que o que eu penso é que não interessa o tamanho da instituição, três pilares são importantes nesse processo. O primeiro pilar é anual, e isso nós temos muita experiência. Já foi feito muita coisa que não deu certo. Foi feito muita coisa que deu certo e foi criado um modelo, uma metodologia muito organizada dentro da instituição. Mas é preciso ter know-how, não interessa o tamanho do seu know-how, você precisa ter em alguma coisa, né? E nós temos em muitas áreas, e uma delas é esse atendimento imediato da comunidade quando ela precisa. A segunda área que eu vejo, assim, de extrema importância de uma instituição é o compliance. E compliance, para a gente, bem claro, é fazer certo para não dar problema depois. Porque se nós tivermos uma estrutura que dê certeza para quem está doando, se ele doar R$ 1 ou R$ 1 milhão, mas der certeza para onde está indo aquele recurso, nós temos certeza também que vamos ter doações recorrentes. Apostar tanto de doar aquele recurso que ele vai fazer isso de forma recorrente, e aí nós temos que bater palmas no nosso compliance. Nós temos auditorias externas, temos auditorias internas e fazemos isso anualmente para cumprir esse elemento vamos dizer assim, do se tornar bom naquilo que fazemos. E eu acho que o terceiro pilar é contrapartida. Eu te dou R$ 2. O quanto você atribui a mais dentro de R$ 100? R$ 100. Vou colocar recurso. E por isso que eu digo que isso serve para qualquer instituição de qualquer tamanho. Você não precisa colocar a mais recurso, mas agregue valor a esses R$ 100. E eu quero te mostrar um case rapidamente.
Claro.
Por exemplo, a Ação da Cidadania, que faz as doações de algumas cestas básicas, as quais a gente entrega o Nordeste todo. Você pode ter certeza que ela potencializa e muito a entrega das cestas básicas, já que nós temos, a nossa contrapartida é um mecanismo de entrega com a mais alta capacidade que nós temos, só comunidades esperando esse produto, como também nós temos pessoas para entregar corretamente naquela comunidade, instituições já cadastradas, que é isso que você fala, né? como é que vocês já sabiam que precisava cada comunidade, instituições já cadastradas, equipe que já conhece as instituições, pessoas que conhecem pessoas, então sabem verdadeiramente para onde vai aquela básica. Então, a cesta básica que custava R$100, ela custa R$100 lá na ponta, ela é entregue por R$100 e não se agrega mais valores financeiros para o custo dessa entrega, e sim agrega-se valor porque ele é entregue pelo Instituto Nordeste de Cidadania, que gera essa certeza para onde vai o recurso, que mostra que a nossa experiência entrega muito mais rápido para quem verdadeiramente precisa, e principalmente quem precisa, precisa de verdade, não é um desvio daquilo que é o que a gente tem acostumado a ver aí em algumas situações, mas elas são menores do que a gente imagina. A maioria das pessoas está fazendo isso com boas intenções e bem.
Legal, importante, né? Esses pilares, como tu disse, né? Tudo tem um começo, né? Pode ser que agora as instituições que são um pouquinho menores ainda tenham aquela a sequência de atendimentos que tinham antes e de repente veio esse boom. Mas tudo tem um começo, nada impede que daqui para frente seja reinventado, reorganizado, pensar um pouquinho mais do lado da gestão, né? Organização dos dados, melhorar a rede, melhorar principalmente a contrapartida, porque num momento desse de urgência, a contrapartida, todo o histórico seu de contrapartida é o que você vai utilizar para aumentar toda a capacitação sua de poder atender mais gente. Então, quando você tem essa gestão organizada, mesmo que seja pequeno, tem a gestão organizada, os dados da prontidão, todo o histórico ali montadinho, fica muito mais fácil, como tu disse, ter esses três pilares e com o know-how, mesmo que seja pequeno, médio ou grande, você consegue atender melhor e atender com eficiência, né? Muito bom. E assim, vocês conseguiram mensurar em questão de resultados? Aí fala um pouquinho, Helder, um pouquinho, João, o que vocês perceberam, por exemplo, nas comunidades, na equipe de trabalho do INEC, como é que foi essa recepção, né? Porque vocês tiveram um momento de reflexão, o que nós vamos fazer, né? Como é que vocês receberam a notícia da mudança, por exemplo, do trabalho, né? Uns não podem mais aplicar as oficinas, mas podem auxiliar de outra forma, né? Como vocês viram isso? Né? Tem alguma visão geral aí que vocês analisaram?
Hoje, para a gente, isso é cada pessoa ela tem uma reação diferente nesse momento. Né? Então, assim, olhando amplamente, quando eu junto os dois programas, tanto de microfinanças como das comunidades, então, assim, algumas pessoas, então, hoje a gente, de 18 mil, dos 8 mil funcionários, a gente deu férias para quase 3.200 funcionários. É uma forma da gente preservar o emprego, né, e manter aí uma segurança em relação à saúde. Esses funcionários estão retornando. Então, a gente afastou os profissionais que estão, que são do grupo de risco, né, então a gente teve que afastar. Alguns estão fazendo home office, mas dentro de umas orientações também que a gente passou, que a gente sabe que não é fácil, né, fazer home office algo muito novo para a gente. E dentro das comunidades, infelizmente, a gente teve que parar algumas das nossas capacitações. Eles entenderam bastante o momento, né? Eu, inclusive, eu tinha uma viagem marcada para visitar, né? Eu ia fazer um tour aí de uma semana aí. Foi logo assim que estourou, era dia 24 de março, que eu ia 23. Aí eles mandaram assim: não, não precisa você vir, não, fique aí mesmo. Né? Então, assim, eles compreenderam um momento delicado, né? Então, a equipe tocou, assim, super de boa para ajudar todo mundo. Lógico, a gente trabalha dentro de uma condição, assim, de trabalhar com os EPIs, né? Todo mundo com máscara, álcool em gel, mantendo distância, revezando os horários de trabalho, alguns de férias, outros em home office. Mas o importante é a energia que isso gera. Por exemplo, ontem a gente recebeu cestas em Sergipe. Nós estávamos lá com uma equipe de 5 pessoas recebendo as cestas, tirando foto, dando entrevista, né? Sabendo que ali está fazendo uma diferença para uma família, né? Então, assim, o movimento que a gente sempre fala é da importância que tem o nosso trabalho hoje, principalmente diante de uma pandemia dessa, né? Então, assim, quando eu falo em termos de microcrédito, é a única esperança que o microempreendedor tem dele ter que se restabelecer, né? Ele ter aquele recurso para que ele possa reiniciar. Então, a gente trabalha, que eu disse, a gente trabalha muito com realização de sonhos, com perspectivas, com qualidade de vida. E nesse momento a gente surge como esperança, né? Das pessoas elas terem aquele recurso para que elas possam também fazer o trabalho dela para que ela possa recomeçar. Eu acho que essa palavra, né, ela é muito, ela vem surgindo muito, né? Eu assisti até um vídeo de uma música do Ivan Lins, eu gosto muito, né, que é Começar de Novo, né? Então, acho que muitas vezes a gente vai ter que repensar nesse começar de novo mesmo, como a gente vai fazer isso, né? Com que condições nós teremos de fazer esse recomeço.
Verdade. Eu acho que é. João, fala um pouquinho o que você sentiu nessa área de captação de recursos das instituições financeiras, das organizações. Como foi essa visão aí, né, da pandemia na sua área ali também?
Acho que todas as instituições vão concordar comigo que a captação de recursos é um processo de plantio e colheita. Então, nós estávamos plantando já desde o ano passado, né? Inclusive tivemos uma boa, passamos um projeto na lei estadual, aqui, Senato Estadual aqui do Ceará. Passamos ontem, então
Legal,
estávamos felizes
parabéns.
com isso. E
Parabéns.
estávamos felizes, aqui no departamento, estamos muito felizes com isso, mas por que ele passou ontem? Porque ele foi plantado em outubro do ano passado. Então, ele está no momento exato da colheita. É claro que no momento ele passou, pelo que ele foi proposto no ano passado, talvez ele não possa. E vai ter que ter grandes alterações na hora da realização. Nós temos aqui um programa nosso, chama INEC Cultura. INEC Cultura tem que ter gente, né? Só que as gentes não podem se reunir, não é mesmo? Então, nós vamos ter que nos reinventar nesse aspecto. Mas eu gostaria, para deixar assim, sempre eu gosto muito de fortalecer as instituições. Nós entendemos que nós somos uma instituição grande, forte, mas nós entendemos que nós só vamos crescer se todas as instituições pequenas e sérias vierem conosco. Então, eu gosto de focar nisso. Agora nós estamos num momento de plantio? Sim, num momento de plantio. É um momento de plantio. É outro vento, é outra chuva, é outro sol. Não é o mesmo de. A gente nem conhece mais e agora está, mas é um momento de plantio. Recentemente, inclusive foi hoje pela manhã, uma grande instituição, uma grande empresa brasileira entrou em contato conosco, dizendo assim: nós abrimos esse edital e esse edital tem pouquíssimos proponentes. Não tem proponentes, porque, é claro, as instituições. Num processo de desorganização, como todas as instituições educativas ou não estão, e além disso, as instituições do terceiro setor, elas estão em processo de desorganização, mas com uma demanda maior, não é com uma demanda menor, é com uma demanda muito maior, só que muitas vezes não é a demanda exata a qual você trabalhava. Então, talvez nós tenhamos que olhar isso como uma forma de aprendizado. Será que eu posso adaptar a minha equipe para essa nova demanda? E será que não é aí que está a necessidade verdadeira das pessoas nesse momento, que é esse, eu acho que qualquer missão de qualquer instituição do terceiro setor se resume a atender a necessidade das pessoas? Então, eu vejo que nesse tempo, são muitas mudanças, porém, mas também são muitas oportunidades e nós devemos ver onde é que estão as grandes empresas estão fazendo doações, mas ela não tem capacidade de elevar a doação e potencializar essa doação para quem realmente precisa. Quem tem capacidade mesmo é o terceiro setor.
É exatamente isso que a gente conversa também com outras organizações. Vai ser uma visão diferente do terceiro setor. Eu acho que essa questão de você só atender, só dar o curso, nós vamos ter que repensar conteúdos. Aquela grande questão, a gente fala um pouco de Paulo Freire aí, né, que fala tanto da pedagogia da autonomia, mas trazer e criar seres pensantes e tomadores de decisões. Nós não estávamos preparados para uma crise, a crise veio e veio para nos ensinar. Que a gente tem que ter um outro papel também, um outro papel com vocês aí, de fortalecer a comunidade. Isso é trazer esperança. Então, nós também podemos rever outros conceitos que nós trabalhamos. Não precisa ser nada gigantesco, já pensar no grande. Vamos pensar no que nós realizamos. Vamos trazer todo mundo, principalmente os colaboradores, para perto da gente e decidir. Cada um tem uma ideia, surgem talentos, e vamos verificar ali o que podemos ser feito para melhorar até a visão das crianças que estão ali, dos adolescentes, dos idosos, né? Porque veio muita informação desencontrada e ninguém estava preparado, né? Isso é muito importante, né? Trazer e se reinventar. Está preparado para o novo, como tu disse, João? Assim, é o momento realmente de plantio. Então, tudo que vocês estiverem realizando, principalmente quem está vendo aí, quem puder compartilhar o vídeo depois, fotos, dados, isso é muito importante para vocês começarem a criar o know-how daquilo que vocês estão realizando. Então, se algum empresário visualizar aquilo que você viu, nossa, ele realizou, mas nossa, ele conseguiu com o mercadinho da esquina, com a mercearia, conseguiu com a farmácia, por que não posso ajudar com ele ali? Então, a forma de ser atuante, ela tem que ser um pouquinho diferente ali, né? Legal. E assim,
E deixa eu te falar um relato rapidão aí. O
legal.
Reni trabalha conosco, um parceirão lá no nosso trabalho, o socioambiental, e ele está sempre muito nas comunidades. Então, ele me trouxe um relato muito interessante, que era antes do Covid ainda. Ele disse que uma pessoa de uma das comunidades, ele disse, nós trabalhamos, essa pessoa disse assim para ele: Reni, não tenha mais curso de capacitação aqui. Chega. Nós queremos aprender a vender. Nós queremos aprender a vender. Olha que lindo isso, cara. Eu acho que já era uma necessidade das pessoas. Nós estamos produzindo, tá legal, tá bonito. Nós queremos agora aprender a vender e fazer girar essa economia criativa.
Não, com certeza. O papel da assistência social vai ser visto com outros olhos, né? Então, assim, tudo que nós estamos realizando, assim, tão pouco tempo, né? Tão pouco tempo conseguimos mobilizar, são cestas básicas, o pessoal, a entrega, a logística, que é muito importante, porque a logística as instituições já têm, elas já conhecem. Então, fica muito mais fácil para uma prefeitura, um empresário, entregar e focar num único lugar do que ele ir lá tentar fazer essa entrega e depois aí não ter as famílias que precisariam receber, não receberem, né? É muito importante aí, e eu acho que vai crescer muito essa visão do terceiro setor, vai ser bem diferente. Ô, Elda, perguntar para você agora, como você falou dos EPIs, dessa compra aí de material, assim, se tivesse empresas aí que têm a necessidade, que têm o empoderamento, como funcionaria, por exemplo, para eles solicitarem para vocês aí esse material para produzir o EPI, que ainda é necessidade, e com certeza vai ser por um bom tempo ali?
Olha, se a empresa quiser se interessar de estar junto conosco nessa parceria, pode entrar em contato conosco no INEC, né, no nosso site www.inec.org.br. E se for alguma pessoa que esteja precisando para algum hospital, que esteja sem condições, eles podem acessar lá o site da Universidade Federal do Curso de Arquitetura, tem um formulário que eles preenchem e fazem a solicitação dos equipamentos. Também no site da Criarse.
Bom, que legal. Aí queria convidar, nós estamos terminando aí, né? Convidar cada um de vocês, trazer uma reflexão para esse momento, que vocês podem trazer uma palavra positiva, uma palavra aí que auxilie quem está nos assistindo, quem vai nos assistir depois aí. Pode começar, João.
Eu vou dizer o seguinte, quero contar uma história rápida. Eu amo histórias e eu gosto inclusive a bússola está aí em Santa Catarina, né? E eu tenho uma história aí em Apiúna, onde tem um rio muito legal, que é o Itajaí Açu, e a corredeira do rio é muito rápido, né? E nós estávamos num raft aí, descendo o rio, um monte de um barco descendo do rio, que nem doido, dentro no meio das corredeiras, e eu acho que é um ensino bastante interessante que serve para esse momento. Todos caíram do barco, o barco ficou do outro lado do rio. como atravessar um rio de corredeira muito forte. Naquele espaço era possível atravessar porque era baixo, mas como atravessar um rio de corredeira muito forte? Então, éramos em 18 pessoas, o instrutor disse o seguinte: a forma de atravessar esse rio, se todos der mãos e juntos atravessarmos, se um só atravessar, a corredeira vai levar. Então, aquele mesmo ganho de entendimento que eu tive aí em Santa Catarina, em Apiúna, eu acho que é esse momento que nós estamos agora. Nós estamos num rio de corredeira, é baixo, é possível atravessar, mas se um só atravessar e der as mãos aos outros, esse que quis atravessar sozinho não vai ter um bom resultado. Então, eu penso que nós estamos nesse momento. Por isso que eu quero deixar para vocês muito claro que nós somos uma instituição que realmente trabalha dessa forma, de mãos dadas para atravessar a corredeira. E por isso que se o teu foco, o teu objetivo é a captação de recursos, você entra em contato conosco, captacal@inec.org.br, captacal@inec.org.br, e vai ser um prazer muito grande a gente conversar, discutir e trazer as nossas experiências e também ouvir as experiências para melhorar os nossos procedimentos aqui.
Eu estava, a princípio, uma prática, eu digo, eu nunca pensei que ia viver para ver isso, né? Nunca. E, assim, é um momento que ele requer, é o momento da delicadeza, né? É o momento que nos faz refletir o caminho de volta, né? É o caminho de volta para casa, de você estar na sua casa, com seus entes queridos, é o seu caminho de volta interno, da sua reflexão, do que você precisa fazer para o mundo melhor. Né? E eu acho que a única alternativa é o amor. Né? E aí a gente vai lá para os 10 mandamentos, né, lá de Cristo, e quando ele fala mesmo, ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como a mim mesmo. Né? Eu acho que não tem outra alternativa do que a gente voltar a praticar a nossa solidariedade, ter empatia com o próximo. Tudo passa. Ninguém sabe a que custo isso vai passar. Né, mas que vai passar, eu acho que o brasileiro ele se reinventa, né, acho que é um momento que para a economia ele é um momento muito crucial, é um momento que a própria economia ela se reinventa. É, li alguns artigos onde diz que muitas áreas vão ter que passar por um profundo aprendizado, e que inclusive um aprendizado é positivo. A gente olha aí a indústria de remédio, a indústria desses próprios EPIs que tudo mandava buscar na China, e hoje a gente se descobriu fazendo. Né? A gente descobriu o tanto que a gente pode produzir, o tanto que a gente pode fazer e o tanto que a gente pode se reinventar. Né? Então é um momento mesmo de desaprendizagem para que a gente possa aprender de novo. Então, é o momento da gente olhar para o próximo com empatia, da gente tentar ajudar, se colocar no lugar do outro, né? E perceber que dentro de casa a gente também faz muita coisa legal, né? Que a gente descobre pessoas maravilhosas dentro da nossa casa, que a gente nem mesmo sabia, né? Então, é isso, é da gente fazer o caminho de volta para casa mesmo, de reflexão, e a partir disso a gente usar a nossa criatividade, nosso poder de superação.
É verdade, é interessante essa reflexão, porque justamente, imagina, né, por exemplo, em grandes centros, em que a pessoa sai para trabalhar de manhã e volta à noite, muitas vezes ela não conhece o próprio vizinho, hoje ela tem a oportunidade de poder dar um oi, quando está com a criança ali embaixo, então, as relações familiares, o fortalecimento do vínculo, né? Então, ele está acontecendo realmente agora, tanto com família, tudo isso, né? Mas que prazer ter vocês aqui, né? Com a gente, né? Queria agradecer a presença da Elda, do João, do INEC, essa oportunidade de estar falando com a gente aí. E até a próxima, pessoal. Fica por aqui mais um BússolaCast. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Esse podcast é produzido e realizado por Bússola Social, para ajudar quem ajuda. Para saber mais, acesse bússolasocial.com.br. Edição e mixagem, Fabiano Kraus.